Fala pessoal, meu nome é João Pedro, sou fundador aqui do Finanças e Fundamentos. Hoje a gente vai falar sobre a análise fundamentalista simplificada. Então vamos lá, como é que é essa tal dessa análise fundamentalista simplificada, né? Primeiro eu quero dizer que lá no nosso site, finançasefundamentos.com, tudo junto, sem cedilha, financasefundamentos.com, tudo junto, já tem essa análise simplificada de todas as empresas, tá? A gente disponibiliza lá os gráficos, tá tudo lá. Vamos por lá depois e tá lá na seção de fundamentos. Mas se você quiser aprender por conta própria, é relativamente simples. Vou mostrar agora para vocês, vamos lá. Primeiramente, como eu já disse, a gente vai fazer a análise anualmente, tá? Normalmente ali entre março e maio de cada ano. A gente vai analisar o ano anterior. Você vai procurar, você vai entrar no site de relacionamento com o investidor e vai procurar por três documentos. O primeiro chama DRE, Demonstração do Resultado do Exercício. O segundo chama BP, Balanço Patrimonial. E o terceiro chama DFC, Demonstração do Fluxo de Caixa. Muitas empresas, quando elas divulgam os resultados, elas já unificam esses três documentos em um só. Ele costuma receber o nome de divulgação dos resultados, ou de release dos resultados, ou até mesmo num outro documento que chama demonstração financeira padronizada, DFP. Então, pode parecer um pouquinho complicado, mas não é, tá? Você vai procurar por DRE, BP e DFC. Demonstração do resultado de exercício, balanço patrimonial, demonstração do fluxo de caixa. Esses três documentos eles podem estar unificados na divulgação do resultado, que também recebe o nome de release de resultado, ou na DFP, demonstração financeira padronizada. Então, as empresas divulgam isso trimestralmente, mas a gente vai procurar só no anual, tá? Ali entre março e maio, ela vai divulgar lá a divulgação dos resultados. Aí vai vir com o nome assim, pode vir com o nome assim, divulgação dos resultados 4T, quarto trimestre, ou divulgação dos resultados anual. É isso que você vai procurar, tá? Você vai procurar a divulgação dos resultados, ou o release dos resultados, ou a demonstração financeira padronizada do quarto trimestre, que também pode receber o nome de anual. E aí dentro de algum desses três você vai achar a DRE, o BP e o DFC. Então a primeira coisa que a gente conversou é o lucro, né? Uma empresa tem que ter um lucro consistente, de preferência crescente. Esse lucro que a gente fala é o lucro líquido. Como é que a gente vai ver esse, como é que a gente vai identificar esse lucro líquido? É o mais simples que tem. Você vai procurar por ele na DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. Você vai lá na DRE, e vai estar lá muito fácil, lucro líquido, você vai ver lá, tá? Vai anotando esse lucro ao longo dos anos, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, vai anotando ao longo dos anos esse lucro líquido, ideal é que seja consistente, sempre dá lucro, e crescente, se for crescente, melhor ainda, tá? Lucro líquido consistente e crescente, é isso que a gente busca numa empresa boa. Primeira análise do lucro é só isso, muito simples, né? Você vai na DRE. A segunda análise é um pouquinho mais complicada, é a do endividamento, tá? O endividamento, a gente vai procurar por dois indicadores. O primeiro deles chama dívida líquida pelo EBITDA. Muitas empresas já disponibilizam esse indicador de maneira transparente. Você vai entrar lá no site de relacionamento com o investidor, você já vai achar dívida líquida pelo EBITDA. Tá? Se você não achar, você consegue pegar ele manualmente, sozinho, você, é um pouquinho complicado, mas dá, você vai entender, vamos lá. Você vai no balanço patrimonial, ele é dividido em duas partes, ativos e passivos, tá? Então tem o balanço patrimonial, tem os ativos, e esses ativos se dividem em dois, ativos circulantes e não circulantes, né? Circulantes é de curto prazo, não circulantes é de longo prazo. Então você vai ter o balanço patrimonial, o BP, os ativos circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. Você, primeira coisa que você vai precisar está dentro do plano patrimonial, dos ativos circulantes e chama caixa e equivalentes de caixa. Essa é a primeira informação que você vai guardar, tá? Dentro do balanço patrimonial, dentro dos ativos circulantes, caixa e equivalentes de caixa. Depois você vai no balanço patrimonial, dentro dos passivos circulantes, e vai procurar por empréstimos e financiamentos. E a mesma coisa lá no passivos não circulantes, empréstimos e financiamentos. E vai somar os dois, tá? Então, de um lado, caixa equivalente de caixa, do outro lado, empréstimos e financiamentos. A soma desses empréstimos e financiamentos, de curto e de longo prazo, que são contratos no passivo circulante e no passivo não circulante, a soma dela é a dívida bruta. Então, você precisa transformar essa dívida bruta em dívida líquida. Como é que você faz isso? Você subtrai o caixa. Empréstimos e financiamentos, soma os dois, subtrai o caixa, pronto, chegou na dívida líquida. Esse é o primeiro dado que a gente precisa, dívida líquida. Agora a gente vai procurar o EBITDA. O EBITDA é o seguinte, você vai primeiramente lá na DRE e vai procurar por lucro operacional. Pode aparecer como lucro operacional, pode aparecer como EBIT, EBIT, pode aparecer como resultado antes dos impostos e do resultado financeiro. Pode aparecer dessas três maneiras ou alguma coisa parecida, tá? Algumas empresas já divulgam o EBITDA, tá? Muitas vezes você vai procurar na DRE e já vai encontrar o EBITDA ali pronto. Melhor ainda. Às vezes não. Às vezes você vai encontrar só EBIT, que pode ser chamado também de lucro operacional ou de lucro antes dos impostos e do resultado financeiro. Vai separar esse EBIT e aí você, isso na DRE, né? Aí você vai lá na DFC, demonstração de fluxo de caixa. Lá você vai procurar por depreciações e amortizações. Dentro da DFC, depreciações e amortizações. Aí você vai somar o EBIT com essa depreciações, né? DA, depreciações e amortizações. Então, EBITDA, né? Se na DRE a empresa já te der o EBITDA pronto, ótimo. Se ela não der, você vai na DRE e pega o EBIT e na DFC e pega o DA, depreciações e amortizações. Soma os dois, achou o EBITDA, tá? Quanto ao EBITDA é isso. E aí você vai dividir dívida líquida, que a gente já encontrou, pelo EBITDA. Divide um pelo outro. O resultado dessa divisão é ideal que ela seja 3 ou menor que isso, tá? Se passar de 3, você precisa ficar de olho no endividamento da empresa, porque está começando a complicar. Isso de maneira geral, porque há exceções, por exemplo, no setor de utilidades públicas, energia elétrica, saneamento básico, naturalmente é um setor mais endividado. As empresas desse setor, você pode ser um pouco mais flexível nessa análise. Ela pode ter uma dívida um pouquinho maior que 3, chegar em 4, 5, tá? Então, em geral é 3 o limite para a dívida líquida pelo EBITDA, mas a depender da situação você pode ser um pouquinho mais flexível sim. Então esse foi o primeiro indicador sobre endividamento. Dívida líquida pelo EBITDA, o que que é? O que que isso significa? É quantos anos a empresa demoraria para pagar suas dívidas só com as operações. Então, dívida bruta, dívida líquida pelo EBITDA está em 2, vamos supor. Fiz a análise e cheguei lá no número 2. Ela levaria 2 anos operando só para pagar as dívidas, tá? Então, o ideal é que esse número não seja muito alto mesmo, tá? 3 ali está de bom tamanho. Se for menor, melhor ainda. O segundo indicador chama dívida bruta pelo patrimônio líquido. Então, é a dívida bruta dividida pelo patrimônio líquido. Esse é mais fácil de conseguir, tá? Você vai lá no balanço patrimonial, na parte de passivos, você vai nos circulantes e vai achar empréstimos e financiamentos. Separa. Depois você vai nos não circulantes e acha lá empréstimos e financiamentos. Soma os dois empréstimos e financiamentos, e pronto. É a dívida bruta, tá? Soma os dois e chegou na dívida bruta. O outro dado é patrimônio líquido. O patrimônio líquido você vai encontrar também no balanço patrimonial, também na parte de passivos. e ele vem com esse nome mesmo, patrimônio líquido. Já vamos dizer que ele vem pronto. Então você pegou a dívida bruta, que é a soma dos empréstimos e financiamentos, dividiu pelo patrimônio líquido. Isso, o resultado dessa divisão, o ideal é que esteja em 1,5 ou menos. Se passar de 1,5, começar a passar de 1,5, fica de olho na dívida, que pode estar um pouquinho descontrolada, tá? A empresa pode estar perdendo a mão no endividamento. De novo, a exceção, tá? Esse número é em geral. Há exceções que você pode ser um pouquinho mais flexível nessa análise. Dívida bruta pelo patrimônio líquido, o que significa isso? É como a empresa se financia, é como a empresa, quando ela precisa de dinheiro, como é que ela faz? Ela vai no banco pedir um empréstimo ou ela emite ações no mercado, né? Uma coisa vai gerar empréstimos e financiamentos, outra coisa vai gerar patrimônio líquido. Então é a relação entre os dois, tá? O ideal é que a empresa não tenha uma dívida muito maior do que o seu patrimônio líquido. Tem que ter uma relação ali, tá? Uma boa relação. Não pode ficar muito maior que 1,5. Começa a complicar. A empresa tem muita dívida e pouco patrimônio líquido. Tem que ser uma relação mais saudável. O terceiro critério, que é a governança, a boa governança corporativa, é um pouco mais subjetivo. Não dá pra gente tratar com números assim. Fica mais na opinião, na subjetividade. Mas, em geral, uma boa maneira de você ver a governança da empresa é ver se ela faz parte de um segmento que chama novo mercado. A Bolsa Brasileira, a B3, ela criou segmentos de mercado. Tem o tradicional, tem o nível 1, tem o nível 2 e tem o novo mercado. Os quatro são mais comuns. Tradicional, nível 1, nível 2, novo mercado. A empresa que escolhe participar do novo mercado, ela se compromete, a bolsa só deixa ela entrar no novo mercado se ela tomar algumas medidas que melhorem a governança. Por exemplo, uma empresa que está no novo mercado, ela só pode emitir ações ordinárias, tá? São ações ordinárias e com 100% de tag along. O que, que significa isso? São as mesmas ações dos controladores, tá? Se o controlador decide vender a empresa para um terceiro, o acionista minoritário, ele tem o direito de vender as suas ações na mesma razão, com o mesmo preço, né? Isso é uma boa governança, isso valoriza o acionista minoritário. Uma empresa, por exemplo, que tem ações preferenciais, quando ela vende um controle para outro, o outro não é obrigado a comprar preferencial, ele vai pagar o que ele quiser, tá? Se você quiser vender suas ações preferenciais, você não vai ter o mesmo preço das ordinárias que foi vendidas pelos controladores. Então, uma empresa que oferece apenas ações ordinárias e com 100% de tag along, é isso. É a empresa que valoriza o acionista minoritário a ponto de ele poder vender as ações pelo mesmo preço dos controladores, caso os controladores passem o controle para terceiros. É uma boa ação de governança, por exemplo. Essa é uma das imposições do novo mercado. Outra coisa, uma empresa para entrar no novo mercado, ela tem que ter comitê de auditoria interna, ela tem que ter comitê de compliance, né? São todos órgãos, vamos dizer assim, dentro da empresa, que visam evitar fraudes, visam evitar ações de má governança. Ah, isso quer dizer então que se a empresa faz parte do novo mercado, nunca vai ter fraude? Não, né, gente? Assim, a chance de ter fraude é menor, mas pode acontecer. Entre investir em uma empresa que faz parte do novo mercado e que não faz, prefira uma que faz parte do novo mercado, tá? Algumas empresas não fazem parte do novo mercado, mas elas, facultativamente, elas aplicam as medidas que o novo mercado impõe. Então, tem empresa que você vai ver que está no tradicional, no segmento tradicional, mas tem auditoria interna, só tem ações ordinárias com 100% de tag along, pelo menos com 80%. Né? O acionista minoritário poderia vender as ações por 80% do preço que o controlador vendeu para um terceiro. Então, facultativamente, as empresas que não estão no novo mercado podem adotar as medidas das empresas que estão no novo mercado. Tá? Bom ficar de olho nisso aí também. Ah, essa empresa aqui não está no novo mercado. Mas olha lá, ela aplica as medidas de boa governança que o novo mercado impõe. Além disso, é importante a gente procurar por empresas que estejam com capital aberto, ou seja, estão listadas na bolsa, por muitos anos, por vários anos, décadas de preferência. Por quê? Porque você tem bastante informação aberta, informação transparente, auditada e tudo. Uma empresa que está abrindo capital agora, você não sabe das informações dela do passado, não são informações públicas. É mais complicado. Então, é bom procurar por empresas com capital aberto há bastante tempo. Está muito na onda agora o tal do IPO, né? Initial Public Offering, oferta pública inicial. É complicado você investir nisso, porque você não sabe do passado da empresa, você não tem números, informações transparentes, públicas, para analisar. Como é que você vai analisar o lucro dela? O endividamento, né? É complicado. Você precisa ter informações, bastante histórico de informações, bastante anos de informação, de preferência décadas. Sobre governança, acho que é isso, é um pouco mais subjetivo, né? Resumidamente, a nossa análise simplificada é isso. Se você achou muito complicado, lá no nosso site a gente já deixa tudo mastigadinho. finançasefundamentos.com, sem cedilha, tudo junto. Lá tem o gráfico de várias empresas listadas na bolsa com essas análises. Do lucro, o endividamento e a boa governança. Pessoal, por esse vídeo era isso. Agradeço demais a atenção, espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!